Uma e dois.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde para você que acompanha a revista do meio-dia. Agora já é 1h03 e a gente vai trazer os destaques da cultura desta quinta-feira, 21 de março de 2024. Memorial Histórico da Medicina de Londrina, que tem inauguração hoje, pretende ser o embrião de um museu. Filme sobre a Dona Irã Barbosa estreia hoje, sessão no Vila Rica e os últimos dias para ver Eu, Capitão no Ouro Verde. A área de música historicamente informada da Casa de Cultura da UEL tem inscrições abertas até amanhã. Ouça uma das participantes. Especial Elisete Cardoso hoje no Valentino com Silvia Borba.
Tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza. Tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Você tá ouvindo a Elisete Cardoso, a música Chega de Saudade, de Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim. Música composta em 1956, gravada pela Elisete com arranjos do Tom e do Gilberto. João Gilberto, no violão, a Silvia Borba vai soltar a voz hoje no Valentino com o show Elisetíssima.
Dentro dos meus...
Finalzinho da revista, a gente traz mais detalhes dessa apresentação da Silvia Borba lá no Valentino, tá bom?
De ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim.
1h05. Memorial Histórico da Medicina de Londrina, que tem inauguração hoje somente para convidados, mas semana que vem abre para o público, pretende ser o embrião de um museu. A reportagem é de Maria Tereza Nascimento.
A Associação Médica inaugura hoje o Memorial Histórico da Medicina de Londrina. Esta iniciativa conta com um acervo de fotografias, equipamentos utilizados em cirurgias, oftalmológicos e anestésicos, além de uma produção audiovisual com depoimentos de médicos pioneiros. Matérias de jornais, documentos e itens históricos também fazem parte da exposição. João Vidotti, gerente criativo da AML Cultural, explica como o memorial foi desenvolvido.
O Memorial Histórico da Medicina de Londrina é uma exposição permanente que vai ficar aqui exposta na AML Cultural, aqui no centro de Londrina, na rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, número 130. É uma exposição que conta a história da medicina em Londrina, todas as grandes realizações na área da saúde, não só dos médicos, como também das pessoas que contribuíram para essa realidade acontecer. O memorial, ele é resultado de um centro de preservação de memória que a Associação Médica de Londrina mantém. A Associação Médica tem atualmente 82 anos de existência, completando 83 em 2024, e desde os seus primórdios ela tem a preocupação com a preservação da sua memória. Então ela possui um acervo reunido ao longo de todo esse tempo. E tudo isso também somado às doações que os médicos foram fazendo ao longo do tempo, né, como livros, equipamentos, né, deles de utilidade. Então tudo isso foi armazenado ao longo do tempo e é resultado desses 80 anos de armazenamento e de cuidado.
Vidotti comenta sobre a inauguração.
O evento de inauguração está dividido em 3 dias. No dia 21 de março, agora, é um evento fechado para convidados, né, para os diretores da associação médica, para, né, os associados, as autoridades. Nesse dia também vai ser exibida a peça Dr. Gabriel, Uma Alma Perdida. Nos dias 22 e 23, também fazendo parte da programação de inauguração, a peça vai ser exibida a partir das 20 horas. É um evento aberto ao público, né, mediante a compra dos ingressos para assistir a peça. E quem estiver aqui presente também vai poder, simultaneamente, apreciar o nosso memorial.
João Vidotti.
O memorial é uma exposição permanente. Então, toda vez que um visitante estiver aqui na ML Cultural, ele pode visitar o memorial, que fica no primeiro andar, certo? Então, em todos os eventos que a gente realiza aqui, ou que sejam realizações de terceiros, o memorial pode ser visitado. Outra forma também são as visitas agendadas e visitas guiadas, que a gente tem o intuito de oferecer isso para a rede de ensino de Londrina, tanto pública quanto privada, né? A gente vai deixar até um telefone aqui para contatos, né? Se alguma escola tiver o interesse, é o 3066-1313, fazer um agendamento dessas visitas para que a gente possa receber, né, uma visita guiada. A gente tem um profissional aqui que vai contar essa história, né, junto com, né, todo o acervo e esse material que a gente tem por aqui.
Para quem ainda não conhece o AML Cultural, o gerente criativo conta um pouco da história e programação do local.
Aberto em 2021, o espaço AML Cultural tem 4 pilares: arte, saúde, educação e comunidade. Então, desde a nossa abertura, a Associação Médica vem fomentando a realização de eventos nessas áreas, né? Nas áreas da arte, a gente, através do nosso teatro, a gente tem, né, exibido uma série de eventos, né, uma programação vasta, né, desde teatro, shows musicais, espetáculos de dança, né, espetáculos teatrais, de comédia, espetáculos de stand-up. Da mesma forma, o prédio também atende a uma necessidade que é de alguns cursos voltados para as áreas das artes, né, que são oferecidos aqui por parceiros dentro do nosso prédio. Temos aulas de dança, aulas de música, entre outras coisas. No pilar da saúde, nós temos tido eventos diversos para a comunidade, para que ela se conscientize, né, de várias formas. Temos eventos para conscientização, né, a respeito das doenças que atingem a terceira idade, o Alzheimer e outras demências. Nós temos tido reuniões aqui da 17ª Regional de Saúde, no intuito de conscientização e de preparação, né, dos seus colaboradores. No quesito, né, de educação, a gente acho que tudo isso acaba englobando, e no quesito de comunidade também, né, porque tudo que a gente faz aqui é aberto à comunidade.
João Vidotti. Lembrando que a inauguração do Memorial Histórico da Medicina de Londrina, hoje à noite, é exclusivo para convidados. Quem for assistir ao espetáculo Dr. Gabriel, Uma Alma Partida, terá a chance de conferir a exposição a partir das 8 horas da noite no AML Cultural. O valor do ingresso é R$ 30,00 e pode ser adquirido por meio do telefone 43 99619-1576. Ou pelo Instagram, @AML_cultural. O memorial também ficará aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite, ou nos dias em que houver algum evento. Para quem deseja agendar uma visita guiada, o telefone é 3066-1313. 3066-1313. O espaço AML Cultural fica na rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, número 130, em frente à Concha Acústica. Maria Tereza Nascimento, para a Revista do Meio Dia.
A história de um médico pioneiro em Londrina volta ao palco. Dr. Gabriel Martins, Uma Alma Partida. Peça que será apresentada nos dias 22 e 23 de março na AML Cultural. A trajetória do médico, que chegou a Londrina no ano de 1936 e que se tornou conhecido por sua dedicação ao hospital que atendia a população carente da época. A vida, o trabalho, os dilemas da vida profissional e pessoal. Dr. Gabriel Martins, Uma Alma Partida. Peça escrita por Marco Antônio Fabiani. Direção, Silvio Ribeiro. No elenco, Apolo Teodoro, Donizete Buganza, Carlos Costa, Herbert Blaese, Felipe Lui, Amanda Branches e Sofia Contu. Música de José Alberto da Silva. Dias 22 e 23 de março, às 8 da noite, na ML Cultural, no centro da cidade, em frente à Concha Acústica. Patrocínio Cis Prime Cooperativa de Crédito. Apoio Funcart, a ML Cultural e o UEL FM.
Agora 1:13.
Qual é o teu nome, hein, moço?
É Cícero.
Cícero?
Cícero.
Senta aí, Cícero.
Aqui mesmo. Era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que nós construímos nossa maloca.
Bom dia, tristeza.
O Joca era sempre o último a chegar na maloca. E sempre pelo mesmo motivo.
Vamos voltar pro botequim?
Não posso, me abraçou. Minha mãe não dorme quando eu não chegar.
Mato Grosso levava o nome de sua terra. Dizia ele que veio até São Paulo andando. Ou melhor, correndo pra escapar das confusão que se metia. Mas a chegando aqui, quase morreu, foi com a frechada do oiá mais forte do Bexiga.
Chispa do meu balcão, vai.
Estamos ouvindo o trailer do filme Saudosa Maloca, que estreia hoje nos cinemas. Karine Silva, boa tarde, Karine.
Boa tarde, Patrícia. Isso mesmo. O filme inspirado no compositor e sambista Adoniran Barbosa estreia hoje nos cinemas e está em cartaz no Espaço Vila Rica. Com direção de Pedro Serrano e produção da Pink Flamingo Filmes, o longa traz Adoniran, com 72 anos, narrando a um garçom histórias de uma São Paulo que não existe mais.
Credo, pelo amor de Deus!
Você tem uma blasfêmia?
Eu nem conheço esse tipo de negócio.
Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar.
Acorda-me do meu cavaquinho.
O filme também apresenta episódios, falas e personagens presentes em diversos sambas do compositor, que morreu há 40 anos.
Quem é desse samba, hein? O que é?
Não custava nada, nem um bilhetinho, uma coisinha pra não.
Porque o Mato Grosso e o Joca.
O que eu quero mesmo é tocar na rádio, transformar samba em dinheiro.
Milagre. Isso você pode pedir lá na Nossa Senhora da Quiropita.
É logo mais às 19h30 a estreia de Saudosa Maloca no Espaço Vila Rica, que fica na rua Piauí 211. O longa também fica em cartaz no sábado, às 19h15 da noite, e na quarta, às 19h30 da noite. Ingressos a R$ 18,00 na bilheteria do Vila Rica ou no site vilarica.pagtickets.com.br. E pelo Instagram da Rádio UEL, em parceria com o Espaço Vila Rica, nós já sorteamos hoje 5 pares de ingressos para o filme Saudosa Maloca. Fique ligado nas nossas redes sociais e não deixe de participar dos próximos sorteios. Nosso Instagram é @uelfm. Karine Silva para a Revista do Meio Dia.
Obrigada, Karine.
Isso aqui dá um belo de um samba.
A Karine amanhã vai fazer para nós uma edição da mostra de bordado Ciranda de Linhas, que termina sábado na loja Ciranda. Essa mostra começou no Dia da Mulher, uma iniciativa da Denise Gentil, junto com a curadora, uma bordadeira lá de Santa Catarina. Quem viu gostou muito, eu ainda não fui conferir, mas eu tenho até sábado, assim como você que acompanha a Rádio UEL, você tem ainda hoje, amanhã e sábado para conferir a exposição Ciranda de Linhas, que está lá na loja Ciranda. A Karine também produziu uma entrevista da 18ª Mostra de Teatro e Circo, que começou ontem, prossegue até domingo lá na DAC, a Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Na programação de hoje, segundo dia da mostra, vai ter logo mais 5h30 a abertura da homenagem ao palhaço Geleia. Ele dava vida ao ator Adriano Rum, que morreu no final do ano passado, precocemente. O Adriano fazia curso de artes cênicas aqui da UEL, precisou tratar de um câncer, não resistiu, deixou a esposa Carol, que é uma educadora, e 3 filhos. E a Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura, junto com a empresa Júnior Rama, né, a Rosa Amarela, dos estudantes de artes cênicas, estão, então, prestando essa homenagem ao Adriano Rum, uma mostra que começa hoje, 5h30, lá na DAC. Pode ser visitada até domingo, quando termina a mostra de teatro e circo. Vai haver nessa mostra objetos de afeto da família do Adriano Rum, que a gente vai poder conhecer então. E também vai ter hoje, pela programação da 18ª Mostra de Teatro e Circo, a demonstração de trabalho do projeto Corpo como Princípio, 6h30 também na DAC, que que fica na Avenida Celso Garcia Cid, número 205. A programação completinha está lá no Instagram, você acessa EJ, que é empresa junior.rama. Também você pode acessar a Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, está como Divisão de Artes Cênicas UEL, lá pelo Instagram também. Estou ouvindo o trailer do longa italiano Eu, Capitão, que trata de migração a partir do ponto de vista de dois jovens do Senegal que vão percorrer milhares de quilômetros no deserto e no mar para chegar até a Itália. Percorrem também belezas e riscos da essência humana, segundo o resumo do filme. Longa indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Está em exibição lá no Cine Teatro Ouro Verde até sábado. Então, quem ainda não foi ver, tem hoje, amanhã e sábado para conferir. Sessões 7:30 da noite. No sábado também vai ter a sessão da tarde, às 16h. O drama tem duração de 2 horas, classificação indicativa 16 anos. A divisão de cinema da Casa de Cultura está fazendo a promoção em que todos pagam meia esta semana, R$10. Ouro Verde não aceita pagamento em cartão, nem no Pix, no dinheiro mesmo. Bilheteria abrindo meia hora antes de cada sessão. Então, Eu, Capitão, longa italiano em cartaz. Hoje, amanhã e sábado, lá no Cine Teatro Ouro Verde. E a Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL está com inscrições abertas até amanhã para a Orquestra Barroca Capriccio Extravagante, Coro de Ópera Barroca, Color Retóricos, também para o Grupo Neumann Samba Universitário de Música Antiga. Vagas para a comunidade interna e externa se dedicam ao setor de música historicamente informada, área da Divisão de Música, que se dedica ao estudo e à prática da música realizada entre os séculos 9 e 18. O setor nasceu em 1995, vai completar no que vem 30 anos de história. Plínio Machado, que a gente ouviu aqui essa semana, também semana passada, diretor musical dos grupos da área de música historicamente informada, diz que vai trabalhar um repertório específico da Idade Média, do Renascimento e do Barroco para o coro de ópera barroca. Tem vozes masculinas e femininas essas vagas. Se tiver conhecimento musical, melhor ainda, diz o Elimar Plínio Machado, porque, segundo ele, facilita a aprendizagem e o trabalho. Ele comenta que o coro terá esse ano programa voltado à música inglesa e alemã. Não há taxa de inscrição para integrar o projeto nem pro labore, mas o Plínio Machado explicou que os alunos dos cursos, que são os músicos e também cantores, vão poder reduzir a carga horária de estágios complementares. Também tem comprovação da participação deles por meio dos programas de concertos. São concertos realizados no Ouro Verde, 4 concertos por ano, também em escolas e igrejas. Essa semana, a gente trouxe aqui o depoimento da educadora, flautista e coordenadora da Maratona Flauta e Fole, Luciana Schmidt dos Santos, que integra o programa de música historicamente informada da Casa de Cultura já desde o final de 2015. Ela contou da alegria dela de integrar o projeto. Hoje a gente vai ouvir mais um depoimento.
Oi, gente. Meu nome é Rose e eu participo do grupo de música historicamente informada da UEL já há aproximadamente 7 ou 8 anos. E eu acho, assim, a experiência muito enriquecedora, sabe? Porque o que, que a gente faz lá? A gente participa de um grupo musical, né? Então, a principal vantagem que eu acho que o grupo oferece é a oportunidade da gente fazer música em conjunto, que é uma coisa que muitas vezes quem toca um instrumento não tem oportunidade de fazer, né? Porque uma coisa é você ter o estudo do teu instrumento ali sozinho, separado, e outro é você saber como tocar dentro de um grupo, dentro de um conjunto, né? Então, tem uma série de elementos que surgem aí e que a gente, com os quais a gente não se depara no estudo individual do instrumento, né? Então, a gente aprende a ouvir os outros instrumentos, questão de afinar, questão de articular junto, quer dizer, é uma prática, assim, muito boa mesmo de música em grupo. E com o diferencial de que essa prática é historicamente informada. Então, principalmente para quem gosta de música barroca, música antiga, né, renascentista, medieval, porque a gente trabalha como a música dessa época era feita, como ela era pensada, em que contexto que ela era feita, né? Eu toco um instrumento chamado violoncelo barroco, no caso ali do grupo, que é um violoncelo que tem algumas características de como ele era tocado no século XVII, que é nessa época mais ou menos que a gente faz o trabalho musical, né? Então, usamos corda de tripa. O arco é diferente também, então a gente busca não só na forma de tocar, mas também no próprio instrumento a gente ter uma aproximação de como isso soaria na época que foi composto, né? As músicas foram compostas. Então é isso, gente, se vocês gostam de música, eu acho que é uma ótima oportunidade de aprender.
Tá aí o depoimento da Rose Taques de Oliveira, violoncelista integrante do projeto de música historicamente informada da Casa de Cultura da UEL, que está com inscrições abertas para novos integrantes, tanto na área de instrumentos como para o coro. As inscrições vão até sexta-feira. Na página da UEL tem todos os detalhes sobre as datas dos ensaios e você pode também mandar um e-mail para o Plínio Machado, que é o coordenador desse projeto. A gente vai te contar aqui para o Coro de Ópera Barroca, ensaios terças e quintas, das 7h30 até as 10 da noite. Na Orquestra Barroca, ensaios quartas e sextas, das 9 da manhã até o meio-dia. E o Neuma tem ensaios às quintas, das 9 da manhã ao meio-dia. Os ensaios na Divisão de Música da Casa de Cultura, que fica na Pernambuco 540, também no edifício Júlio Fugante, na área central da cidade. Então, as inscrições para o projeto de música historicamente informada da Casa de Cultura da UEL, novas vozes também, outras instrumentistas, devem ser feitas até amanhã, exclusivamente pelo e-mail do coordenador. Você manda lá uma mensagem para elimarplinio@gmail.com.
Vou morrer, não sei o dia. Levarei saudade da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudade da Aurora. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita de um samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita de um samba.
Tá aí a Elisete Cardoso cantando pra nós aos 8 anos de idade, que ela cobrava ingresso da garotada do bairro pra ouvi-la cantar os sucessos do rádio. Teve que ajudar no sustento da família, trabalhou como balconista e cabeleireira. Na sua festa de 16 anos, um dos convidados pelo tio da cantora foi Jacó do Bandolim, a quem ela foi apresentada. Elisete cantou para os músicos presentes, Jacó do Bandolim a convidou para um teste na Rádio Guanabara. Na semana seguinte já, ela era contratada para se apresentar semanalmente lá na emissora. Começava aí a carreira da cantora. No início não atuou só em emissoras de rádio não, foi também passista em uma revista, cantou em cabarés e também em circos. Elisete Cardoso participou do fim da Era de Ouro no rádio, época em que o nome dos artistas eram seguidos de um slogan ou de um adjetivo, como o rei da voz, o cantor das multidões, a personalíssima, o rei do baião. Elisete era a divina.
de bamba. Na cadência bonita de um samba.
Em 1958, um disco seu mudaria a história da música brasileira. Canção do Amor Demais, lançado pelo selo Festa de Irineu Garcia. O álbum trazia parcerias de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Arranjos de Tom Jobim, duas faixas tinham João Gilberto ao violão. Uma delas a gente ouviu na abertura da revista, Elisete Cardoso cantando Chega de Saudade. E aí era o nascimento da bossa nova, a Elisete participou disso tudo.
Saudade da Maria.
Elisete Cardoso apresentou programas de TV, chegou a fazer shows no Japão, também em países como a França, Argentina, México, Chile e Uruguai. Uruguai é ótimo. Uruguai, vocês sabem, né? Ao longo da carreira, a cantora passeou e se destacou em diversos gêneros, mas o samba foi uma de suas marcas.
Tá de um samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita de um samba.
Elisete Cardoso morreu em 7 de maio de 1990, pouco antes de completar 70 anos de idade. Hoje ela é o destaque na voz de Silvia Borba. O nome do show da Silvia é Elisetíssima. Tema do show, então, que a Silvia faz logo mais 9 da noite, lá no Bar Valentino. A Silvia Borba conta que montou o espetáculo para apresentar em Florianópolis em outubro do ano passado. Está bem bonito e os catarinenses gostaram bastante. Acho que vocês vão gostar também, diz o recado da Silvia. Então, Silvia Borba hoje com o show Elisetíssima, cantando sucessos de Elisete Cardoso a partir das 9 da noite, lá no Valentino, ingressos R$ 20. Vai se despedindo de você agora, quase 1h30, em 1h29. Revista do Meio Dia fica por aqui. Produção Valéria Giani, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, estágio de Karine Silva, Maria Tereza Nascimento e Henrique Martins. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Direção-geral, Edir Pedro. Uma boa tarde para você, até amanhã. Tchau.
De um samba, quero morrer. Batucada de bamba, na cadência bonita de um samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita.